Olá, eu sou Alexandre Abramo.
Eu sou Gabi Salles.
E esse é o Venda Casada. Hoje nós vamos receber aqui um amigo muito querido, uma das pessoas que mais me ensinou sobre como contar histórias, sobre como estabelecer uma boa ideia e transformar ela em alguma coisa que seja inteligível para as pessoas. Meu querido amigo Leandro Aguiar, bem-vindo, Leandro.
Fala, Super Abramo, tudo bem, querido? Tudo bem, querida? Que prazer estar aqui com vocês. Eu deixo para rasgar seda para vocês no final do podcast. Vou deixar claro aqui. Eu gosto e admiro muito o seu trabalho, meu amigo, né? Desde que a gente se conheceu lá no comecinho, lá na Hotmart. Tantas coisas aconteceram e você sempre foi um cara presente ali, sempre trocando, sempre ajudando. Então, para mim poder contribuir de alguma forma, tanto com você como com esse mercado que me deu tantas coisas, tantos amigos, tantas histórias, é um prazer para mim. Estou aqui.
Valeu demais, cara. E neste momento, Leandro Aguiar conversando comigo e com a Gabi, falando direto da América. Leandro, que mudou definitivamente, já deu um ano já, né, cara?
Tô fazendo um ano agora, semana que vem faz um aninho. Primeiro ano direto, assim, sem voltar pro Brasil, né?
Você tá morando aonde, cara, nos Estados Unidos?
Tô morando aqui em Dr. Phillips, em Orlando.
Orlando. Aí, ó, é uma terra que tem muito brasileiro vivendo em Orlando, e não é o brasileiro... É que a gente ainda tem uma história de pensar que brasileiro na América é o cara que está no subemprego, mas não é mais, né? Tem muito brasileiro executivo, empresário.
Foi muito o perfil dos anos 90, 2000, era esse perfil do brasileiro, né? De 2010 para cá, na última década, o perfil mudou bastante. Aqui tem 160 mil brasileiros em Orlando. É uma galeria razoavelmente boa. E é um lugar... A Orlândia, né? A gente chama de Orlândia. É a melhor cidade do Brasil. A melhor cidade do Brasil. Sem sombra de dúvidas.
Ô, Guiari, mas antes da gente chegar, né, em você agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu conheço bem sua história, e a turma da Matilha também, que é o pessoal que está contigo aí no dia a dia, também conhece bem, mas não é todo mundo que conhece sua história, que é uma história muito bonita. Legal. Conta pra gente um pouquinho como que ela começa lá, até você trombar com aquele rapaz que uniu a todos nós de alguma forma, né, Dr. Érico Rocha. Conta um pouquinho como que foi que você trombou nesse mercado, que é literalmente isso, né?
Eu nasci em Itaquera. Cresci lá em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, só para quem é mesmo, tá? Corintiano e tudo mais, e tudo que tem direito. E aí, lá em Itaquera, né, eu estudava escola pública, meu pai, na sexta série, como escola pública dava muita treta, era o tempo todo, tipo, os coleguinhas de classe, o pai tava preso, tal, era uns negócios bem assim, suaves, sabe? E aí... E brigava muito na escola, tá? Meu pai me colocou numa escola particular, né? Que era o Castelo. E eu fui estudar nessa escola, só que ele esqueceu que tinha que pagar a escola, entendeu? Ele colocou na escola particular, mas ele esqueceu desse detalhe, né? Que tem que pagar a escola, né? Ele pagava com muito esforço, meu pai sempre foi muito batalhador, muito guerreiro. Mas era comum estar pagando em atraso, sabe? Já estava atrasado. E lá nessa escola, hoje se fizessem isso ia dar cadeia. Quando não pagava a prova não subia para o aluno fazer. Então o aluno ficava com aquela cara de pulou meu nome, todo mundo recebia a prova e no final ela falava, quem não recebeu a prova é porque tá com falta de pagamento, desce para a secretaria. Desse jeito.
Caralho!
Meu aluno, nada constrangido, imagina, sexta série, levantava com aquela cara de tipo, só eu, e era só eu que levantava. E eu descia lá para pegar a prova, perdia uns 15 minutos e subia e tinha menos tempo para fazer. E normal, entendeu?
Você vê como... Com 13 anos isso, deve ser aqui por aí.
Direto da escola.
Direto da escola, com 12 anos, na verdade. Na sexta série eu tinha 12 anos. E aí o que acontece? Eu vivenciei isso a sexta, sétima série e metade da oitava. Quando eu cheguei com 15 anos de idade, eu percebi que as pessoas queriam... Era o começo da informática, eu sempre fui meio fuçado, né? Gostava de aprender as coisas fazendo, né? Então, chegava um negócio desde pequenininho, chegava um brinquedo, eu falava, putz, como é que monta esse brinquedo? Então, eu vou desmontar para saber como é que monta. Desmontava o brinquedo.
Força, né?
Fussão. E lá, na Zona Leste, tinha uma chamada Feira do Rolo, né? Inclusive, todo mérito aos brasileiros, né? Que a Feira do Rolo é a feira que faz você o impossível se tornar possível, né? Você chega na Feira do Rolo com 3 rolemã e pode sair com uma geladeira. É uma coisa do brasileiro mesmo, né, velho? Eu vejo muita diferença do americano pro brasileiro hoje. O americano é, cara, não tem como fazer, não tem possibilidade. Tchau, tô indo embora, não tem como. O brasileiro, tem sim. Tem como, sim. Nós vamos dar um jeito. E aí, por que eu tô falando isso, cara? Porque na época, a gente fazia muito rolo na questão de bicicleta, né? A gente conseguiu fazer uma bicicleta virar 3 bicicletas, sabe? Era um negócio tipo assim, de tanto troca uma com um, que outro quer isso, que outro quer aquilo, e você troca uma peça pela outra e vai trocando. E na época eu queria um computador. Eu queria um computador, mas era muito caro. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu comprar um computador financiado em 60 e tantas vezes, que era um Blaster Computer, um gravador de CD financiado também. Meu pai ficou, meu Deus do céu, cara, como é que a gente vai pagar isso e tudo mais? E aí o que eu fiz? Eu percebi que as pessoas queriam ter acesso aos melhores softwares pagando pouco. E aí eu montei uma empresa de pirataria.
Essa história é muito boa, cara.
Entendeu? Porque eu falei, cara, os caras querem ter acesso aos melhores softwares pagando pouco, eu vou montar uma empresa de pirataria. Na época, os meus clientes eram Polícia Federal, delegado, eu anunciava na Folha, Estado de São Paulo, com endereço fixo e telefone residencial. Entendeu? CD personalizado. Monte o seu CD por R$80, escolha todos os softwares. E como é que eu consegui os softwares? Porque tinha um amigo meu, do pai do amigo meu, pai do Curumim, que vinha para os Estados Unidos e ele já era tipo assim, da vila. Ele era tipo o rico do rico, entendeu? Era o único que tinha carro zero. Era um negócio assim, tipo, a vila toda ficava só vendo qual que era a próxima tendência a partir do Curumim, entendeu? Era, a tendência vinha por ele e o pai dele. E aí começamos com o Windows, né? Um software de Windows e tal. E aí, com o computador, graças ao computador, né? Pô, bênção que é o computador. Como o computador transformou nossas vidas, né? E aí, na época, não tinha lei no Brasil. Isso é 1995. Eu comecei no lançamento dos 95 a vender os CDzinhos aqui. E não tinha nem para vender original, né? Direito. Era difícil encontrar até original. Então, não tinha lei, não tinha nada. Moral da história, eu fiquei 2 anos fazendo isso. E aí, quando entrou as leis todas, eu decidi sair. Até tem uma história bem curiosa, porque a concorrência nesse mercado era muito perigosa.
Imagino.
A concorrência era muito cruel. Tinha um concorrente que uma vez eu peguei um CD e vendi. Aí ele fez um pacote com o mesmo projeto que eu tinha feito e vendeu por metade do preço. Tipo, 6 CDs por R$79. Aí eu peguei o pacote dele, nem me deu trabalho de fazer, e vendi a R$59. E aí ele me ligou reclamando porque eu tinha copiado ele. Eu falei, meu amigo, você tá falando sério. Você tá querendo o direito autoral do software que você tá pirateando. Ele falou, cara, eu vou matar você. Na época eu nem acreditei muito e tal. Resumo da ópera, um mês depois esse cara entra no cinema e mata todo mundo. Era aquele cara que tá preso até hoje.
Você tá brincando. Era aquele ele. Cara que atirou na galera no cinema?
Isso, Matheus. Inclusive ele tá pra sair, espero que ele não escute esse podcast.
Nossa. Caramba, Guiari.
O dia inteiro no computador fazendo pirataria e jogando Quake lá. Né? Quem é da época do Quake, do Duke Nukem, vai lembrar.
Eu sou demais.
E aí, nossa, esse daí eu era vício master, né, cara? Meu Deus do céu. Essa situação tudo aconteceu aí, e quando entrou as leis no Brasil, que isso virou pirataria, eu parei na hora, vendi todos os meus CDs para Santa Efigênia, e aí a Santa Efigênia...
A Santa Efigênia assumiu a operação.
Começou a operar, basicamente foi isso, começou a operar lá, e aí eu fui fazer o que eu sempre amava fazer, que eu tocava violão desde os 9 anos de idade, gostava de música e eu fui trabalhar com música. Eu fiz uma parceria com um estúdio lá na Casa Verde, é uma história longa, mas resumindo, eu virei sócio de um estúdio que ele precisava de alguém que morasse no estúdio e cuidasse do estúdio de ensaio. Eu gostava de música, tocava desde os 9 anos, fui para lá com 17 anos morar no estúdio. E comecei uma jornada e passei dos 17 anos até os 32 anos dentro de um estúdio produzindo música. Basicamente, foi o que eu fiz até 2014. Era produção musical, produzi várias bandas, vários artistas começaram lá no meu estúdio. NX Zero, por exemplo, começou no meu estúdio. Eu produzia muito artista gospel, Pregador Lu, PG, produzia muito artista rural, Galmir Sater, Gabriel Sater. Passei uma vida dentro do estúdio. E dentro do estúdio, a questão era o seguinte: eu tinha muito trabalho e nenhum dinheiro. Vivi endividado, estourado. Então, pensa um cara que ganhou uma grana com a pirataria de CD para pagar a escola, parou de ganhar dinheiro com 17, pegou esse dinheiro que sobrou, investiu no estúdio e ficou fazendo o que gostava, mas sem ganhar, passando dificuldade financeira extrema mesmo, de dividir a ração do cachorro, assim. Num dia que ia acabar e não ia dar para o dia seguinte e tudo mais. Porque você ficava na mão da gravadora, desse pessoal, e esse pessoal, eles pagavam você quando eles queriam. Não tinha nenhum tipo de comprometimento ou agenda. Você fazia um projeto com CD para gravadora, isso era geral. Eles faziam uma agenda de pagamento quando eles queriam. Então, você já tinha entregado o trabalho e não tinha recebido. Você não sabia quando ia receber. Era um sofrimento. Além de ser pouco, não tinha data. E aí, minha última tacada foi em 2011, tentar abrir a própria gravadora para não depender da prestação de serviço. E abri a gravadora e aí piorei a situação 10 vezes, porque eu quebrei e tomei 300 mil de prejuízo na gravadora. 300 mil em 2011, para mim, é equivalente ao que seria, sei lá, 30 milhões de reais, entendeu? Em termos de dificuldade para poder pagar esse valor. E aí eu percorri uma longa jornada. Eu passei 2011, 12, 13 pagando essa dívida, né? Tentando criar várias soluções para pagar a dívida. Eu lembro que eu fiz uma coletânea, a gente fez uma feira de música, e nessa feira várias bandas me levaram CDs, porque eu era um produtor conhecido, né? Mas ninguém fazia ideia de que dinheiro não tinha. E essas bandas levaram CDs nessa feira para mim, e eu cheguei em casa, olhei para aquele monte de CD de banda e falei, cara, já sei, vou vender uma coletânea para essas bandas, e aí eu ofereço para eles pagarem uma música só, eu produzo todas as bandas, dou a coletânea, e depois eu prenso o CD e dou o CD para eles recuperarem o dinheiro de volta. Então eles ganhavam a música produzida e ganhavam tipo 100 CDs para vender e recuperar os 3 mil reais que eles tinham investido. Então, eu fui criando soluções assim para conseguir pagar essas dívidas, sabe? Minha esposa ligando para cada uma das bandas para tentar pagar essas dívidas e tal. E foi assim eu produzindo música, comecei a produzir videoclipe, produzi clipe do Rosa de Saron, que é uma banda católica bem conhecida.
Gigante, gigante.
O Cassino Boulevard é um clipe que eu produzi, Máquina do Tempo, os clipes têm mais de 5 milhões de views. Vocês entram lá, vocês vão ver meu nome, Leandro Aguiar, lá na produção, direção, criação do videoclipe. Fiquei produzindo tudo que tinha, porque o meu perfil sempre foi assim, cara, eu não preciso estar preparado para fazer. Eu faço porque decidi fazer. Então apareceu o clipe do Rosa de Saron, eles nem sabiam que eu nunca tinha feito um clipe, mas eles acharam que eu tinha feito um clipe. E eles perguntaram, passa um orçamento? Eu passei. Depois que eles aprovaram, que eu fui ver como é que fazia um clipe. Tá entendendo? Por quê? Porque aquele lance que as pessoas têm hoje de achar que precisa estar pronto para começar e fica criando um monte de desculpinha, mentira, e na verdade você precisa estar disposto, né? Disponível para fazer. E aí você vai aprendendo na jornada, e comigo sempre foi assim. O fato é que eu cheguei em 2014, já quase quitando essas dívidas, até que eu estou no Rio de Janeiro, fazendo um clipe lá para a Copa do Mundo, dos caras mega enrolados lá de Recife. E aí, nesse quarto, eu dividi um quarto com um cara chamado Ricardo Rocha, Thiago Rocha, e aí ele me mostrou um vídeo de um tal de Érico Rocha. Ele não era amigo, parente do Érico. E quando eu vi esse vídeo, na hora minha ficha caiu, assim. Foi um vídeo que o Érico explicava o marketing digital e tal. E aí, quando eu vi esse vídeo, eu falei, cara, é muito óbvio isso, porque como eu já mexia com o computador há muito tempo, sempre foi uma dor minha, tipo, caraca, eu mexo nisso desde 94 e eu não ganho dinheiro com isso, né? 2014, já muita gente explodindo na internet, não sei o que lá. Quando eu vi o formato dele, eu falei, cara, eu nasci para fazer isso aí, mano. Eu sei produzir conteúdo, eu sei fazer áudio, eu sei fazer vídeo, eu sei fazer história, eu sei fazer roteiro. Eu sei produzir. Aí eu olhei a estratégia de lançamento, eu falei, cara, isso é igual uma estratégia de cinema, pô. Antecipa com trailer, espaço curto de abertura do carrinho, de venda para as pessoas comprarem, igual cinema, espaço curto de exposição para as pessoas assistirem. Falei, cara, isso aqui é uma estratégia adaptada. Meu, eu entendi na hora, tanto que na hora caiu tanta ficha pra mim que eu vi um vídeo e já tava decidido a largar tudo e ir pra cima disso. Falei, cara, eu vou fazer isso. Vou fazer esse negócio de lançamento. E aí, o que aconteceu? Eu voltei para São Paulo, do Rio, e uma semana depois, um amigo meu me chamou para conversar na casa dele, em Alphaville. E ele falou, cara, tem um outro amigo meu que tem um negócio aí, que ele quer fazer um lançamento de uns cursos aí, não sei o que lá, ele queria falar com você, para você produzir isso. Aí eu vou conhecer esse outro amigo desse amigo meu, e por acaso esse cara era amigo do Érico. E aí, uma semana depois que eu tinha ouvido falar de um tal de Érico Rocha, por ironia do destino, eu estava almoçando com ele, porque ele estava vindo da Espanha para São Paulo, e aí esse amigo meu me levou para conhecer ele, uma semana depois eu estava almoçando com ele. Eu já tinha visto o que era a fórmula, já tinha visto todos os vídeos do canal dele, estava mega nervoso, tanto que a gente chegou para comer no japonês, e aí eu tinha aprendido com ele mesmo, né? Com ele, com o Flávio Augusto, sobre, cara, gera valor antes, né? E eu falei, cara, é uma coisa que eu já faço aqui quando eu produzo meus CDs, eu sempre entreguei mais, né? Sempre entreguei mais nos clipes, nos CDs, em tudo, eu sempre dei mais, assim, do que eu podia dar, ou do que eu tava sendo pago. E aí, quando o Érico falou que queria produzir um evento ao vivo, para 1.500 pessoas, que na época, para ele, isso era uma coisa muito distante, porque o Ignição Digital era uma empresa com o Érico, o Hugo, a Priscila e mais umas 5 pessoas, 4, entendeu? Era uma empresa pequena. É, quando ele falou disso, eu falei, cara, eu já produzi muito evento, cara, muito show. Muito mesmo, muito. Já fiz DVD, fiz um monte de coisa. Se você precisar de ajuda nisso, conta comigo. Inclusive, está chegando aqui em São Paulo pedindo orçamento, os caras vão te mandar uns orçamentos superfaturados. Estou nesse mercado aqui há 14 anos pegando orçamento com empresa, tenho cadastro em todas as empresas. Faz o seguinte, me manda o seu orçamento do evento que eu consigo cobrir ele e aí você pega o meu orçamento e mostra de volta para essa empresa que vai fazer para você que os caras vão cobrir e vão baixar o preço. E o Érico falou, pô, interessante isso, né? Não custa fazer. E ele me mandou o orçamento. Só que por incrível que pareça, o orçamento estava o dobro superfaturado. Eu pensei que ia dar tipo uns 10, 20% a menos o orçamento real para ele pedir desconto. Mas estava o dobro, velho. E aí, quando eu falei para ele que estava o dobro, o orçamento, né? Falei, tá aqui o orçamento real. E ele mandou pro cara. E o cara falou, eu cubro e faço. Ele se sentiu, você conhece o Érico, né, velho?
Ah, é.
Esse cara tá de brincadeira comigo. Como é que alguém tira 50% do valor de orçamento?
Tá de sacanagem, né?
Eu não queria nem olhar pra cara desses caras. E ele virou pra mim e falou, cara, você não quer produzir o evento do Fórmula? Já que você fez o orçamento pela metade? Eu falei, eu topo. E aí o que aconteceu? Pra produzir o evento do Fórmula, eu tive um acesso do Fórmula, porque na época eu não tinha condição de comprar. E aí, 20 dias depois, eu já tinha feito meu primeiro lançamento. Peguei o acesso e falei, ah, papai. Era para mim ter acesso à comunidade para poder fazer um evento à altura do que o Fórmula merecia. E aí, com esse acesso à comunidade, eu falei, cara, tem que validar isso aqui, testar. E aí eu peguei o Ricardinho Paraíso e a gente fez um lançamento, tipo, de baixo, Técnicas Incríveis.
Ah, cara, você lançou o Ricardinho Paraíso? Foi seu primeiro lançamento?
Primeiro, Técnicas Incríveis, 2014, setembro.
Cara, o vídeo, pra mim, o vídeo depoimento do Fórmula do Ricardinho Paraíso é o melhor vídeo que já fizeram até hoje, cara. Pra mim, parabéns, velho, porque pra mim é o vídeo mais bonito. Eu até hoje, quando eu assisto, eu choro. Juro pra você, cara.
Aquele cara que ele fala, aquele amigão que ficou no pé dele pra ele lançar, sou eu.
É você.
Isso sou eu que tô fazendo o vídeo ali, filmando, fazendo a entrevista, entendeu?
Sim.
Então ele tava fazendo uma entrevista falando de mim pra mim. É um negócio meio esquisito. E aí, o que aconteceu? Lancei o Ricardinho Paraíso, fizemos nosso primeiro 6 em 7. Entrei na comunidade do Fórmula. Vi aqueles depoimentos, meu, a galera dando depoimento de transformação de vida. Pô, o Luciano Rezende, pô, tava sendo despejado, fiz 300 mil. Cara, aquilo era muito fora da realidade. Eu choquei muito, porque um cara que tá no perrengue, sobrevivendo, 13 anos trabalhando para pagar as contas do mês, entendeu? Quando consegue pagar, tá feliz. ver uma margem dessa, ver uma um campo infinito de possibilidades como esse. Caraca, velho, olha o volume de expert que tem para lançar de especialista. Meu Deus do céu, eu entendi muito rápido, sabe? Falei, meu Deus do céu. Só que é bom demais para ser verdade. E aí, o que aconteceu? Lancei o Ricardinho Paraíso, fiz meu primeiro 6 em 7. E aí a gente foi pro evento ao vivo do Fórmula. E no evento ao vivo do Fórmula, eu fiz, sem o Érico pedir, o primeiro estudo de caso do Luciano Rezende. Que estudo de caso são os cases de sucesso. Eu comecei a registrar essas transformações de uma forma diferente, usando a minha habilidade de audiovisual e contar histórias. Então, eu usei essa habilidade para pegar os alunos do Érico e dar uma exposição na transformação muito forte. E aí isso foi muito emocional. No evento de 2014, eu lembro todo mundo chorando, eu lembro do JP chegando no final do evento, me dando um abraço, falando, cara, que talento, cara, que vídeo maravilhoso, parabéns, cara, isso aí vai mudar o mercado. E eu assim, eu só fiz um vídeo, entendeu?
Eu fiz um vídeo do jeito que eu sei fazer, né?
É, exatamente, eu não estava nem ciente para nada disso. E aí o Érico, daquele evento, ele me chamou, naquele evento ele falou para mim, quando eu mandei esse vídeo para ele, ele falou 3 vezes no Skype, estado da arte, estado da arte, estado da arte, ele falou isso. E aí naquele evento de 2014 eu falei, cara, vou abrir um negócio que vai chamar estado da arte. Falei para ele no palco do Fórum 2014. Aí ele falou, putz, que legal, não sei o que lá. Aí, na semana seguinte do evento, ele me ligou e falou, cara, você não quer fazer tudo aquilo que você fez naquele vídeo do Luciano em todo o processo de lançamento, em todos os vídeos, em tudo? Falei, bora. E aí eu tava com planos de montar uma agência na época e tudo mais, larguei tudo e falei, cara, faz o seguinte, me paga meu custo mensal por 3 meses que eu faço tudo que você precisar nesses 3 meses. Entrego o lançamento, entrego 10 estudos de caso, eu vou produzir que nem cara, você nunca vai ver um cara produzir tanto na sua vida, velho, porque ter 3 meses de conta paga é uma coisa que eu sonho desde que eu de casa. Pra fechar essa história de como tudo aconteceu, e aí naquela chamada o Érico me chamou, fui pra Barcelona, fiquei com o Érico lá em 2015, 60 dias, a gente produziu os lançamentos do Fórmula, regravou, refez, ali eu fiquei trocando com ele produção de script, de CPL e tal, e sempre foi um cara bom de dar feedback, porque eu era produtor, né? O produtor sempre tá dando feedback pro vocalista, ó, sua voz não tá boa, ó, instrumentista não tá bom, o cenário não tá bom, isso não tá bom, esse texto não tá legal, o produtor, o DNA do produtor é ver a coisa funcionando no máximo que ela pode funcionar, né? E aí eu fiquei ali aprendendo com ele, trocando com ele, fez o lançamento do Fórmula, quando voltou, fez o lançamento dobrou de tamanho. O primeiro lançamento que eu participei dele dobrou de tamanho. Foi de 4,7 milhões para 9,7. 9,7. Foi o primeiro quase 8 em 7 que saiu. E aí o mercado veio para cima de mim, né? Aí aquele cara que estava de perrengue total passou a falar: me dá 200 mil aí que eu produzo para você. E aí fez fila, né? Fez fila de gente querendo produzir comigo. Passei 2 anos. 2015, 2016, eu fiquei 200 dias dentro do avião, assim, viajando, produzindo, rodando, fazendo lançamento dos outros e aprendendo, né? Passando por um processo de aprendizagem, porque estando junto com cada pessoa de cada nicho, isso foi me trazendo uma inteligência. E aí, em 2018, eu parei de produzir os outros, comecei a montar meus próprios negócios, montei com Augusto Cury, que foi uma academia de gestão de emoção, montei uma empresa de gestão da emoção, depois comecei a montar negócio no mercado financeiro, fiz uma parceria com a XP Investimentos, e aí a gente começou a fazer muitos, muitos projetos, né? O ano passado a gente fez o único 8 em 7 que foi recebido no Fórmula de lançamento ao vivo, o único troféu de 8 em 7, que são mais de 10 milhões faturados em 7 dias, fiz mais de 120 lançamentos nesses últimos 6 anos, uns 400 milhões aí de vendas próximo a isso, no total, contabilizando tudo. E aí, viemos aqui para Orlando para jogar tudo fora e começar tudo do zero de novo. Basicamente, a ideia foi essa. Recomeçar, baseado na experiência que eu já tinha, tudo que eu queria. Cara, agora, beleza, a gente já conseguiu romper essa barreira do dinheiro. Que eu penso muito isso. Quando você entra no mercado do marketing digital, a primeira barreira que você vai romper é de ter a grana que você precisa para fazer as coisas que você quer. Então, eu passei 6 anos, basicamente, correndo atrás da grana que eu precisava, mas não necessariamente eu fiz as coisas que eu queria. eu fiz o que era melhor fazer para trazer a grana que eu precisava, estava focado nesse objetivo. E aí, claro, minha mudança para Orlando foi para começar a fazer as coisas que eu queria e não só as que eu precisava, porque dinheiro já não era mais um problema, entende?
Aguiar, e esse pessoal que é estudante profissional, que estuda, que espera estar pronto, eu quero saber todas as técnicas, quero ter todos os cursos para depois colocar em prática e começar a executar.
É louco, esse pessoal é louco, é insano. As pessoas não entendem, né? Quando a gente fala, parece um clichê isso, que a moeda mais valiosa que você tem é o seu tempo, mas isso é verdade, é o seu tempo, meu Deus. É, tempo é como se fosse, sei lá, digamos que você quer fazer um lançamento para faturar R$1 milhão. O tempo, pensa que tempo é em barras de ouro, se fosse monetizar. O tempo que você investe para fazer R$1 milhão vale R$10 milhões. Porque é tempo de vida que você não tem como recuperar de novo. O do outro você tem como recuperar. Quando você entende essa matemática, que todo o tempo que você investe sempre é mais caro do que você recebe, sempre vai ser. Porque nada é mais valioso do que a vida, ok?
Claro.
A gente não consegue pagar a vida, né? É tipo assim, tô com problema de saúde, vou ter que gastar tudo que eu juntei nesses anos de lançamento para minha saúde ficar boa. Tá barato. É. Posso recuperar, tá barato, porque eu posso depois recuperar tudo de novo. Então, logo, a gente chega à conclusão de que tempo é uma moeda que realmente não dá para precificar. E quando você entende isso, você não aceita mais investir seu tempo para não gerar resultado. Você não está preocupado. Você quer pegar o conhecimento para gerar resultado, e não para você gerar conhecimento, mais conhecimento, uma obesidade cerebral de conhecimento. Você vai lá buscar o que precisa. E eu sempre fui muito assim. O pessoal fica me contando, eu nem consigo ser muito ativo nos grupos de matemática que eu participo. Ano que vem, eu estou entrando no ano com essa prioridade, assim, ser mais ativo. Sabe quando você coloca na sua agenda uma hora do dia para conseguir ser mais ativo? Porque eu sou tão seletivo com as informações que eu vou pegar, que eu prefiro sempre menos do que muito, porque muito sempre me paralisa.
Confunde e paralisa.
Porque eu vejo todo mundo fazendo um monte de coisa. E aí eu passo o dia pensando em tentar aplicar o que todo mundo está fazendo e esquece do que eu tinha para fazer naquele dia. Aí chega no final do dia, eu fiz o que eu tinha para fazer e ainda não apliquei o que todo mundo falou, e aí eu fico perdido, entendeu? Então, assim, a minha busca por simplicidade, por clareza, por buscar fazer o que precisa ser feito e simplificar ao máximo, né? Ela vem de eu ser um cara criativo e sempre confundir muito tudo, e sempre ter muita bagunça mental. Então, eu aprendi, inclusive, com o próprio Érico, foi na convivência com ele, com 2 anos de convivência, que eu aprendi isso. De tipo, cara, se isso não vai gerar resultado, se isso não é importante agora, isso não tem valor, eu não vou dar atenção para isso, entendeu? O Érico, ele é muito assim, ele não vai dar atenção para você se aquilo não tem importância naquele momento, ele não vai tratar do problema futuro, de uma coisa que ele não pode resolver, ele é muito... Ele utiliza muito o tempo dele pro dia dele. Eu aprendi muito isso, tipo, cara, vou usar o meu tempo no meu dia. Então eu acordo, vejo o que eu tenho que fazer no dia, foco no dia, e aí o resultado do longo prazo, ele acaba sendo o sucesso do longo prazo, ele vem do sucesso diário, entendeu? Você tendo sucesso todos os dias, o longo prazo não te suporta e te dá o sucesso também, entendeu? Porque você está tendo sucesso diário em tudo que você está fazendo.
Foda.
Cara, a Matilha, essa é uma das coisas que está no seu coração para poder fazer e que você está tirando do papel agora, ou simplesmente aconteceu?
Então, vamos lá. Para quem tá chegando agora, a Matilha foi o seguinte, eu queria produzir um tipo de conteúdo diferente, e aí a gente falou, cara, vamos fazer então ao vivo, tudo. Como assim? A pessoa entra ao vivo, a gente abre a página, a gente constrói a promessa ao vivo, a página ao vivo, o plano da promessa ao vivo, faz o anúncio ao vivo, tipo um brainstorm live, né? Mão na massa mesmo. Ao invés da gente mostrar o nosso bastidor para as pessoas, a gente invade o bastidor dela e mexe em tudo lá dentro, entendeu? Nessa uma hora. E aí a gente fez uns experimentos que foram muito bons, mas eu percebi que eu estava dando conteúdo com muita profundidade para um público que não estava no estágio de consciência ainda suficiente para aproveitar. E aí eu decidi dar uma segurada nela. Você vê aí que eu estou produzindo agora uns conteúdos mais boca de funil para atrair mais volume de pessoas, né? Isso de um mês para cá, né? Eu era bem avante na mídia social. Eu nem sabia como fazer mídia social, na verdade. Eu sabia fazer lançamento, mas mídia social eu não sabia fazer. Porque os experts que eu lancei sempre eram muito bons em mídia social. Então, eu deixava com ele. Então, eu não sabia fazer mídia social. Não era bom nisso. E agora eu estou me usando como próprio laboratório. Então, a gente está fazendo vários conteúdos. Pô, a gente postou um vídeo ontem que já bateu aí 300 comentários e rapidinho. Então, assim, está começando a vir um engajamento, está começando a ficar bom. E aí, agora, ano que vem, eu vou voltar com a Matilha, porque aí eu vou estar com o meu conteúdo de mídia social, preparando as pessoas para depois fazer um conteúdo no YouTube mais denso que a Matilha, entendeu? Onde a pessoa chega lá e ela vai falar, caraca, eu estou dentro do negócio acontecendo, entendeu? Estou vendo acontecer. Sendo criado em real time, que foi uma coisa muito que eu trouxe esse ano, assim, né? De fazer tudo em real time, tudo meio desnudado mesmo. Ah, ao invés de você ficar planejando, tá entendendo? Porque, cara, planejamento, meu amigo, ele é bom, mas ele pode acabar com a sua vida, entendeu? Você pode se apaixonar tanto por ele, é tão bom ver as coisas planejadas, que você pode ter tanto prazer na organização que você fica satisfeito e para por aí, tá entendendo? Eu tinha um amigo que era assim, cara, ele era tão bom em fazer PowerPoint, que quando terminava o PowerPoint, ele estava com uma sensação tão de realização que nem precisava apresentar o PowerPoint mais. Tá entendendo? Ele estava tão satisfeito com aquilo. E eu vejo muito hoje as pessoas nisso, viu, Abramo? As pessoas, tipo, completamente envolvidas no processo da descoberta e de planejar e disso, de aquilo. E aí, não faz o que tem que fazer, que é colocar o pezinho na rua, ir para cima, dar a cara a tapa, errar muito o quanto antes, errar bastante, rápido, e aprender fazendo mesmo, tomando porrada, porque é o único caminho, na verdade. Você vê aí no mercado, né, todo mundo que se destaca, é nego que chegou e foi para cima, enquanto os outros ficaram, deixa eu ver.
Será que faço isso? Né?
Ah, esse teórico não me parece tão confiável, hein? E aí o mundo passou diante dos olhos do cara e o cara tá lá.
É o pessoal que acompanha todos os influenciadores, consome todo o conteúdo e não executa. Eu até falo, faz rápido, erra rápido, pra você poder corrigir rápido e acertar rápido. É então, isso. O importante é colocar o carro na rua.
Maravilhoso.
Agora, você falou que da sua produção de conteúdo e você foi uma pessoa que começou de backstage, né? Começou executando, foi muito bom backstage. E depois, como que foi essa transição para virar expert? Teve alguma coisa que te motivou especialmente? Como é que foi?
Essa pergunta é boa, hein? Meu Deus. Eu sou o cara do bastidor extremo, né? Sempre gostei do bastidor. Sempre gostei do bastidor. Eu tenho paixão por bastidor, literalmente. Essa questão de você estar num lugar assim, onde tem um monte de peça acontecendo e você é o cérebro ali, tipo Pink Cérebro, mesmo. Eu tive muito Pink Cérebro na infância.
E aí, vamos dominar o mundo.
Vamos dominando o mundo. Então você tem essa sensação de dominar o mundo de trás de um sistema, sabe? E as coisas estão acontecendo. Então eu sempre gostei de bastidor. Só que no começo desse ano, principalmente depois da palestra que eu dei no Fire lá, viu? Sabe, eu dei algumas palestras nesse tempo todo aí, e eu comecei a receber uns feedbacks tão violento, então foi uma coisa meio natural, assim. Algumas pessoas começaram a me puxar para fora, assim, não foi um movimento próprio meu. Eu perdi até pessoas da equipe que falavam isso para mim ir para fora, e eu não ia. Leandro, você tem que fazer, eu falava, não vou fazer. Eu tô no começo ainda do que a gente vai fazer, né? Mas, assim, para mim foi muito difícil, porque eu não me enxergava ali, falei, cara, mó saco esse negócio, putz, né, eu vou ficar respondendo caixinha de stories, mano, meu Deus do céu, velho, vamos produzir, vamos fazer um projeto mais legal, mais novo, porque meu medo era esse, falei, se eu começar a aparecer demais aí, falar demais, tenho medo de ficar falando e parar de produzir, que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Parar de estar produzindo coisas. E aí, do que eu vou falar se eu parei de produzir, né? E aí, o que aconteceu? Esse era o meu maior medo. Em 2017, teve um movimento parecido. Eu cheguei a gravar um curso, e no final do curso, estava pronto, editado, na plataforma. Eu olhei para o curso e falei, ótimo, não vou lançar. Inclusive, eu dei esse curso de bônus para quem entrou no meu curso que eu lancei esse ano. Eu falei para a galera, inclusive, você vai ganhar um curso você vai ser o primeiro a acessar um curso de 2017 que ninguém viu até hoje.
Nem lançado foi.
Lançado foi. Por quê? Porque quando eu cheguei no final do curso, eu falei, cara, para eu fazer esse curso dar certo, eu vou ter que investir tanta energia. Eu quero abrir mão dos outros projetos que eu estou a fim de fazer. Eu falei, não, eu tenho muita lenha para queimar ainda. Então, deixa vir os experts aí. Eu quero fazer 20 lançamentos por ano ainda. Tava nesse gás, né? Então, eu não lancei em 2017. E aí, em 2020, agora, eu fiz dois lançamentos bem experimental, que me deu consistência para desenvolver um produto, que aí eu vou vir em 2021 lançando esse produto bem forte. Então, assim, sair do bastidor é muito difícil, não é fácil. É um movimento, assim, diário, que você tem que se acostumar, até você começar a pegar gosto pela outra coisa. E agora eu estou pegando gosto, assim. Tipo, a interação, o relacionamento do Instagram é um negócio maravilhoso de mágico, entendeu? Eu não conseguia ter essa visão. Eu vejo como a gente não sabe nada, né? Porque, cara, eu tô no mercado desde 2014, faturei muito dinheiro usando Instagram e não tinha conseguido ter essa percepção de que o Instagram é uma ferramenta que te força a ser autêntico, verdadeiro. Quanto mais verdadeiro você é, mais ela entrega. Isso é muito não comum, entendeu? Um negócio... Meu, até então, o importante era você ser um personagem.
Você fingir, né?
Fingir. Aí tem uma mídia que ela entrega mais se você é verdadeiro, autêntico e se relaciona de uma forma mais humana com as pessoas. Cara, essa foi essa virada de chave para mim, assim. Deu tirar um certo preconceito de olhar para a mídia social do tipo, com essa visão de influencer que faz de tudo pelo sucesso, tudo pela fama, e de olhar para, caraca, isso é uma ferramenta bem humana, velho, se a gente parar para pensar, olha. Tipo, quanto mais eu ser sincero, quanto mais a CSA, mais as pessoas se identificam, mais você ajuda elas, mais você transforma. Então, essa virada de chave foi o que fez eu falar, eu decidi produzir conteúdo. E aí o caminho que a gente descobriu foi, cara, vamos focar em uma mídia por vez. Então, a gente está focado no Instagram agora, aí vamos focar em YouTube em fevereiro do ano que vem. Por enquanto, o YouTube é um depósito de alguns IGTV e por aí vai, entendeu?
É, inclusive, você postou um vídeo ontem que eu vou sugerir que a Abramo coloque aqui no link na descrição, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Você falou assim, foi bem, bem sincero, você falando de buscar, às vezes a resposta está dentro, né? E não necessariamente está fora. Eu achei isso de uma conexão incrível.
Sempre.
É isso. É. Exatamente. Eu achei lindo, eu recomendo que todo mundo assista. Não vamos entrar aqui no conteúdo do vídeo, mas eu acho que é uma boa, que tem conexão com isso que você falou, de ser verdadeiro, de trazer a sua realidade, de se conectar com...
Isso é maravilhoso. Por que que acontece? Eu cresci num universo do universo onde, cara, eu queria ter uma banda, e para a banda poder estourar e fazer sucesso, tinha que se submeter a um sistema sujo, podre, imundo, entendeu? Você tinha que, tipo assim, cara, você tinha que se humilhar, entendeu? Eu lembro que quando eu pegava os plays da minha banda para levar para alguns produtores na época, a postura dos caras era tipo de um senhor feudal, um lorde, um cara que tem poder sobre a plebe, entendeu? Tratava com desdém, as pessoas eram humilhadas para poder mostrar a sua arte, sabe? Era uma coisa absurda. E quando eu vi já isso em 2014, essa possibilidade dessa voz... Essa possibilidade de você não se sujeitar ao sistema, mas você criar o próprio sistema, porque você gera a sua própria receita, você investe o seu próprio recurso, cria a sua própria comunidade, e aí você cria o seu próprio ecossistema, independente de todo o sistema podre que tem por aí. Eu falei, para, isso não pode ser verdade, porque para mim já era um desejo desde pequeno, assim, que existisse algo assim. Porque para mim, eu era produtor musical, eu sabia produzir músicas boas. Tanto que eu ia produzir Almir Sater, entendeu? Tipo, coisas boas do Brasil. Eu queria manter... Cara, minha bandeira como produtor musical era produzir música sul-mato-grossense, música de Recife, onde tem os maiores artistas, os maiores talentos, manter viva essa memória. E eu levantava essa bandeira, apesar de ser roqueiro, a bandeira que eu levantava era essa do meu país, de música boa, música raiz. E aí, cara, ninguém queria nem saber, velho, disso, entendeu? Eu só queria saber da música fast food, da música de entretenimento para ser consumida mais rápido. E eu gritava na época. Quem convive comigo desde aquela época sabe disso. Tem várias pessoas que me seguem, convivem comigo, que a gente se reencontrou, convivia comigo em 2000, 2001, 20 anos atrás. E eles sabem que eu já falava isso, falava, cara, no, daqui 10, 20 anos, quando o mercado musical não existir mais, e só existir um segmento de entretenimento, aí todo mundo vai chorar. E não dito e feito, entendeu? Falimos, a gente pegou os maiores artistas do mundo moram no Brasil. Não tem ninguém musicalmente no planeta hoje que tenha tanto talento quanto os brasileiros. E todos eles estão na linha da miséria, passando fome.
Zeta, cara. Deixa eu ir mais fundo.
O cara tá dando vida para eles. Você vê aí o trecho que cresceu a música dentro da Hotmart? Por quê? O mercado da Hotmart trouxe. O mercado digital trouxe literalmente fôlego pro cara conseguir caminhar mais uma légua, porque pegou um monte de cara que tava morrendo, incubado, quase respirando por aparelhos, entendeu?
E hoje, quando a gente vai ensinar uma pessoa a vender pela internet, uma das primeiras coisas que a gente fala, né? Pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Então, é um negócio que não depende da máquina, não depende da empresa, do terceiro. É uma pessoa falando da sua verdade, se conectando com a pessoa que está do lado de lá. Então, você trazer a sua essência, a sua autenticidade. Isso a gente ensina na estratégia de venda. Você tem que entender que você tem que ser autêntico. Isso é muito legal, né?
E até tem um exemplo que eu dou, que é o seguinte: o que o marketing digital fez, né? O marketing digital, ele fez basicamente o que Jesus fez. Olha que doido isso. Tudo para você ter acesso, não tinha acesso direto, sempre tinha intermediadores. Então, quando tem intermediador, o homem se gaba e se apodera desse poder de ser intermediador de algo e humilha quem está embaixo. Era o que acontecia quando eu chegava numa gravadora, quando os artistas chegavam na gravadora precisando, porque era o intermediador para ele ter exposição da mensagem. Então ele tinha que submeter ao intermediador. O que Jesus fez? Tirou o intermediador, deu acesso a Deus direto para o homem. Ó, acesso direto à fonte. Não tem intermediador. E o homem ali, não, ele é igual a vocês. Vocês são tudo na mesma medida. E vocês embaixo, tudo igual. Por isso todo mundo quer, quando fala de Jesus, tem até coceira, porque ele nivelou todo mundo por baixo. E o homem que vai ser nivelado por cima. O fanfarrão, o melhor de todos. E quando nivela todo mundo por baixo, fala, ó, ele está acima e nós somos todos exatamente iguais. Não interessa se você é milionário, se você está morando na rua, não interessa se você é branco, negro, pobre, rico, gay, o que você quiser ser, não interessa, vocês são exatamente iguais, vocês têm exatamente o mesmo valor. Então, para a gente, o mercado digital fez exatamente a mesma coisa. Tirou o intermediador que usurpava e escravizava, entendeu? E falou, ó, você tem acesso direto ao pai.
Amei.
Aliás, cara, deixa eu fazer um negócio. Para conhecer o Leandro Aguiari de maneira plena, tem uma coisa que a gente evita. Eu não sei por quê. A gente evita falar no mercado, a gente evita falar de uma maneira geral. Só que você, de maneira, com o peito muito aberto, inclusive... falou o seguinte: a gente tem que parar de evitar falar disso, a gente tem que falar disso, que é sua fé. Então, eu acho que para te conhecer profundamente, tem que conhecer também o Leandro Aguiari, que é uma pessoa de fé. E aí, cara, eu queria abrir um pouco e pedir para quem tá ouvindo a gente agora, para poder abrir a cabeça, porque a gente fica evitando. E eu acho que a gente tem que parar de evitar. E para eu te entrevistar aqui e ouvir quem você é de verdade, eu tenho que te perguntar sobre isso, porque eu sei que essa é uma parte muito importante da sua vida. Então, eu queria que você... Cara, fica à vontade para poder falar o que você gostaria de falar sobre sua fé. Eu não vou te pedir para contar como aconteceu, como foi, não me importa. Eu quero que você... Porque eu quero que as pessoas te conheçam de maneira plena nessa conversa aqui.
Maravilhoso. Então, isso é verdade, tá? O que é o preconceito, né? É um conceito pré-estabelecido, sem nenhum tipo de fundamento, né? Tipo, sem nenhum tipo de base, né? É o momento que eu olho para alguém e não consigo valorizar a humanidade daquela pessoa, entender que ela tem exatamente o mesmo valor que eu tenho. E quiçá, às vezes, até mais, né? Então, a gente, assim... Tanto que o ensinamento bíblico é considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo, né? Eu sempre fui um cara de buscar na fonte, sabe? Beleza, esse cara tá falando isso, mas isso veio de onde? Não que a água que corre depois da fonte seja suja. Não é isso, entendeu? Mas você tem... Eu sempre não me conformei de não beber da fonte, entendeu? Eu bebia também da água que corria depois da fonte, mas sabendo que ela estava vindo da fonte, e eu falava, eu vou até essa fonte. Então, o que acontece? Essa com Deus não foi diferente para mim. De uma forma muito óbvia, eu sempre enxerguei Deus, né, em tudo, falava, meu, ninguém me deu uma explicação melhor do que Deus. Eu comecei a programar como eu gostava de computador, né? Então, eu lembro que eu aprendi a programar na raça lá, Pascal e Clipper. Eita, Abraão, aí é nossa época, hein?
Deus me livre e guarde.
Pascal e Clipper. E, mano, cara, você faz uma programação, você fala, agora tem o if, then, else, né? Se acontecer isso, a resposta é essa, e se acontecer isso, a resposta é aquela. E, cara, quando eu via isso acontecendo comigo, né? O corpo humano, né? Cara, se eu corto isso, acontece aquilo. Se eu dou um passo, acontece aquilo. Se eu penso, acontece aquilo. A programação humana, quando você parar para pensar, quando você vê agora, na robótica, os caras tentando recriar um ser humano, nível de complexidade, para conseguir fazer ele andar, desviar do obstáculo. Então, nosso nível de percepção, o nível de habilidade, o nível de programação, é muito óbvio que alguém muito zica, muito ninja, fez essa programação de uma forma violenta. Quando você abre o corpo humano, é mais assustador ainda. Autocura, auto-regenera. Como é que você recarrega a bateria dormindo sem plugar na tomada? É assustador. Imagine celular, eu só preciso desligar ele para ele recarregar. Imagina isso, que maravilhoso. Eu não conseguia refutar. Veio do macaco, eu falava, mano, macaco é difícil, velho. Tem macaco até hoje aí, macaco continua macaco, velho. Se tivesse do macaco, o macaco tinha virado homem. O que aconteceu? Então, a habilidade da fala, por exemplo, é a coisa mais assustadora que existe. O volume de línguas que a gente tem, a riqueza de línguas. Cara, é um negócio surreal do ser humano. Você pega um cara lá falando alemão, as outras línguas, você fala, meu, que língua do inimigo é essa que esse cara tá falando? Tudo? Nada, né? Então, essa diversidade, né, que Deus trouxe, né, você olha tudo que existe no mundo, é só você reperceber e você fala, tem que ter muita fé para acreditar que outra coisa fez isso que não foi Deus.
É o inverso, né, na verdade.
Tem que ter fé para acreditar que foi Deus que fez isso, porque tá palpável demais, entendeu? Então, assim, eu sempre nunca consegui refutar e sempre busquei muito Deus em todos os lugares. Como eu sempre fui um experimentador, antes de ter a fé que eu tenho, eu falei, eu vou passar por tudo, então. Que aí eu não fico com dúvida. Como eu sou o cara que só aprende experimentando, eu não consigo aprender lendo, eu não tenho paciência, eu só aprendo vivendo. Então, eu vou ter que viver tudo isso aí. Então, eu fui em todas as religiões que você possa imaginar. Todas. Eu chegava num lugar e ficava lá. E a partir do momento que aquilo me escravizava, ou que eu tinha que ter alguma coisa para trocar por aquilo, eu tinha que fazer um sacrifício, eu tinha que ter uma troca, eu já falava, cara, desculpa, esse não é o Deus, eu não acredito que Deus precise de troca, mano. Porque, velho, o que, que eu tenho para oferecer para esse Deus que fez todas essas paradas, mano? Você acha que ele, para ele se manifestar... Não, não faz sentido, isso é meio lógico até, né? É que as pessoas querem acreditar nisso, mas, cara, é muita prepotência achar que você dá para barganhar com Deus, mano. Cria uma galáxia, depois você tenta fazer isso, entendeu?
Não tem nada que a gente possa oferecer.
Coloca o planeta Marte lá, 200 milhões de anos-luz, deixa os homens se matando para tentar chegar lá, depois você troca ideia comigo, pô. Tá ligado? É um negócio muito assustador, eu sempre fui fascinado assim, com essa questão da criação, sabe? De olhar pro ser humano e falar assim, velho, mano, olha como ele faz o bagulho. Igual quando eu vejo gente habilidosa, né? Alta performance. Michael Jordan, meu Deus do céu, como esse cara existiu na Terra? Michael Jackson, meu Deus, como é que esse cara, como é que pode ter um... Caraca, velho. E aí, o que aconteceu? Eu comecei essa busca minha, logo com meus 18, 19 anos. Então, minha família frequentava centro espírita, eu frequentei muitos anos. Na minha casa também, a gente frequentou um bom tempo o Testemunho de Jeová. Então, eu já conhecia como funcionava o Testemunho de Jeová. No centro espírita, quando eu fui para o estúdio morar sozinho, eu tive convivência com pessoas que eram de candomblé, umbanda, amigos meus, que recebia lá os santos, tudo e tal. E aí, o que acontecia? Qual que era o meu parâmetro? Hoje eu consigo detectar isso, na época eu não sabia disso. Mas meu parâmetro era o seguinte, se tiver algo que cerceia a minha liberdade, eu tô fora.
Entendi.
Então, assim, e Liberdade sempre foi muito forte para mim. Eu lembro que os dois principais filmes, quando eu era bem novo, foi Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman, e Coração Valente, que é dois filmes que a big idea do filme é sobre liberdade, né? Tipo, Sim. não negociar liberdade independente de qualquer custo. Essa é a premissa dos dois filmes, né? Então, liberdade, sempre falava liberdade, sempre foi uma palavra que até hoje, quando eu falo liberdade, e eu queria entender por que que liberdade era tão importante para mim. Então, todo lugar que chegava, e aí chegava, a pessoa falava, ah, você vai tocar lá, mas, ó, você vai ter que fazer isso aqui antes. Não vou fazer nada, não. Nós temos que fazer, porque se não fizer, não vai agradar, não sei o que. Vou agradar? Então, não estou aqui para agradar, quero agradar. Cara, eu não acredito, não acredito nessa troca. Aí terminou no Santo Daime, tomei os... No Santo Daime, quem já tomou o negócio lá, eu tomei três. Eu só tomei realmente um. Eu tomei um, não deu nada. Tomei dois, não deu nada. Tomei três, fiquei biruta. Biruta. Pronto. Vi tudo. Vi Jesus, os anjos, ancião, vi tudo. Fui no céu, voltei. Que doidão. Mas a mesma coisa, eu saí de lá. Pô, foi legal a experiência. Mas o que, que aconteceu comigo de verdade? Porque a gente é muito facilmente influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta. Se você é um exercício coletivo, se você pegar as pessoas e colocar numa mesa redonda e a última pessoa, ela sentar decidida a não falar nada, depois que todo mundo falar e contar a sua história, ela vai começar a contar as suas histórias para disputar com as histórias dos outros. Naturalmente, ela vai nem dessa roda, ela vai começar a contar uma história para tentar combater, nivelar a história dos outros. Pô, essa história desse cara é triste, hein? Mas na minha vez, quem sabe do que eu tô falando, né? Quantas vezes você tá falando uma coisa e fala, cara, passei uma dificuldade com a minha mãe, a pessoa fala, não, mas minha mãe, você não tem noção do que ela não quer te ouvir, entendeu? Ele quer disputar, ó, isso é uma coisa do ser humano. Você fala, não, cara, tô com uma dificuldade no meu casamento. Então, cara, você não sabe o que eu passei com minha esposa, né? O cara nem te ouve, ele quer falar, né? Quer falar. Então eu sempre me perguntava, cara, o que aconteceu ali, né? Passado a emoção do momento, o que realmente foi aquilo ali, né? E aí eu percebi que, pô, teve uma sensação boa, me senti bem, mas na semana seguinte eu já não estava me sentindo tão bem. Aquela angústia que eu tive, que eu fui lá buscar para tirar, bateu de novo. Então se aquela angústia bateu de novo, significa que eu vou ter que ir lá de novo e ficar indo lá. Quando o meu padrão de liberdade é liberdade absoluta de tudo.
Plena.
É plena, é tipo assim, hoje, graças a Deus eu tenho bom patrimônio, boa casa, bom tudo, bom recurso, bons investimentos, boa equipe. Mas se eu perder absolutamente tudo neste momento aqui, são 4h35, 4h36, nós vamos continuar falando desse podcast aqui, continuar gravando, e eu vou reconstruir a vida, porque eu não tenho apego a nenhuma dessas coisas, entendeu? Porque se eu tiver apego a alguma dessas coisas, não sou eu que tenho elas, são elas que me têm. E eu não quero estar condicionado a essas coisas, senão eu vou viver uma escravidão eterna, entendeu? Não tem como ser feliz sendo escravo. Então, esses questionamentos meus me levaram, né, para uma situação que eu vivi muito difícil, que eu acho que nem precisa exemplificar aqui, que ela vai estender muito. Mas em 2005, eu ouvi uma palavra, né, que na igreja Bola de Neve, e essa palavra era sobre quando você quiser buscar a Deus, vai no teu quarto em oculto, que ali o teu pai te escutará. Aí eu falei, opa, comecei a ver coisas escritas ali na palavra, na raiz da palavra, dizendo, ó, não sede como esses hipócritas fariseus que ficam nas sinagogas, nos templos, gritando, levantando as mãos, achando que muito repetir serão ouvidos. Antes, vai no teu quarto, no sozinho, no secreto, que ali você será ouvido. Isso veio direto em encontro com aquilo que eu buscava. Porque é muito fácil ser alguém na frente dos outros. Mas e você, quem é você quando você está no quarto sozinho? Você vai interpretar para quem? Aí isso virou minha chave, assim, de falar, caraca, eu vou para isso. E aí o que eu fiz? Eu obedeci exatamente essa instrução. Eu peguei uma escritura e fui pro meu quarto. E falei, Deus, você mandou eu fazer isso aqui.
Tô fazendo.
Eu tô aqui fazendo isso. Então, seguimos o plano. Tô aqui. E aí a minha vida foi completamente transformada desse formato. Porque eu comecei a experimentar a transformação no secreto que só pode acontecer numa relação íntima entre você e Deus. Uma relação de verdade, uma relação, não é uma troca. Ele não está esperando você fazer nada, ele não vai te abençoar mais ou menos porque você vai fazer. Se você decidir não fazer isso, ele vai continuar te amando o mesmo tanto até o último dia. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo. Ah, eu não gosto desse negócio de pecado aí, porque esse negócio de pecado, de coisa que não pode, isso aí é mó errado isso aí, velho. Esse negócio aí, não nada a ver isso daí. Cara, não é que é pecado. Se você pegar no escrito original, a palavra do significado de pecado significa distanciamento de Deus, se distanciar dele. Tipo assim, é quando eu faço coisas que me afastam dele. E quando você começa a buscar, Deus começa a te dar umas instruções, não porque ele precisa que você faça para se aproximar dele, mas que ele precisa que você tome ciência de que aquilo te faz mal. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando eu chego no Davi e falo, Davi, você não vai comer esse pote de açúcar, mano. Apesar de ele já ter feito uma vez aqui, ele sequestrou um pote de açúcar. A criança ficou parecendo que tinha usado droga. O
açúcar não... Dois dias acordado.
Não, ele pulava, ele não andava, ele pulava com as duas pernas assim. Com essa criança. Não parava no restaurante. Meu, parecia um biruta. Aí chegou no carro e ficava assim, ó, babando. Depois chegando em casa, meu Deus, gente, tem que levar ele no médico. Ele tá alucinado. Quando a gente abre o pote de açúcar, ele comeu um pote de açúcar. Ele comia um pote de açúcar numa criança de 2 anos. Imagina o pico que deu. É, era um nível de energia que ele está até agora queimando esse açúcar. Entendeu? Então o que acontece? Só que para ele, ele tem. Você fala para ele, cara, açúcar é bom para ele. E a relação de Deus com a gente é muito assim. Como Deus, ele tem o Google Maps, ele está vendo o todo, ele dá instruções em amor para nós, para que a gente se descubra, para que a gente conheça a nossa verdadeira autenticidade, quem a gente é de verdade. Transformação não é o que você busca que está fora que você vai alcançar, é algo que está dentro que você vai descobrir. Quando eu entendi que as instruções que estavam ali não eram instruções de é certo, errado, é proibido, se você fazer isso eu vou te condenar, você está frito, não era isso, era simplesmente meu, acredita em mim, que no longo prazo você vai ver o benefício dessa direção, só acredita. É igual quando a gente chega alguém no marketing digital e fala, cara, não viaje, irmão, acredita nisso aqui, produz conteúdo aqui, simples, responde a caixinha de stories, simples, só faz isso, irmão, sabe, acredita, eu sei o que eu estou te falando, eu já fiz um monte de projeto, cara, no lançamento, irmão, não viaja, só faz uma promessa boa, não precisa, cara, é só isso aqui, irmão. Sabe quando a gente fala isso pra pessoa? Quantas vezes, Abramo, você já pegou o projeto e falou isso?
Puta merda, todo dia, cara.
Todo dia, porque a experiência que a gente tem agora, imagina Deus, o pouquinho de experiência que ele tem. Nem ele bota pra gente, ele coloca toda a experiência, faz o download num livro, faz esse livro ser mais vendido, faz esse livro chegar até a gente não tem nem a cara de pau de pegar e ler ele. 10 minutos por dia, de entender profundamente qual que é a história narrativa que desenvolve de Gênesis Apocalipse, que essa foi a minha busca, como eu gosto de storytelling, como é que é a amarração de tudo, como se conecta tudo isso. E, cara, você obedece aquela instrução até quando você não quer. Mas por que que você obedece? Cara, para mim, obedecer a Deus foi uma questão de inteligência. Tá entendendo? Não é porque eu sou um cara perfeito, não, super servo de Deus, que consegue obedecer a Deus a todo momento. É uma questão de pensar. Calma aí, se Deus falou isso e ele sabe, eu vou obedecer e ficar quieto. É uma questão de inteligência. Só que, às vezes, a gente quer ser tão arrogante, tão orgulhoso, que a gente não quer, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Porque a gente continua sendo uma criança mimada, que não quer ser contrariado. E, geralmente, os caminhos de Deus vão contrariar a gente. Quantas coisas que Deus fez na nossa vida que a gente não planejou e deu certo. A maioria das coisas boas...
Maioria.
Que a gente analisar, você vai falar, cara, as melhores coisas da minha vida eu não planejei. Então quem planejou? Tem gente que quer chamar do acaso, do universo, não sei o que lá. Eu tangibilizo Deus porque ele falou que eu sou a imagem e semelhança dele. Está escrito lá. Eu nunca encontrei uma definição para o homem melhor do que o homem ser imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus criou e o homem também cria. Tudo que a gente faz, a gente tem o fôlego da vida de Deus em nós. E aí, quando as pessoas chegam à conclusão, agora 2020, eu vi uma palestra esses dias falando, por que chegamos à conclusão de que Deus está dentro de todo mundo, habitando em todos vós? Eu falei, nossa! Está escrito em Isaías há 3.500 anos isso, nos evangelhos há 2.000 anos isso, e você vem agora achando que você vai comer. As pessoas não querem ler. Quando eu li lá, por exemplo, tem uma passagem que diz o seguinte: vós sois corpo, do qual o único cabeça é Deus. Então, vós sois o corpo. Por acaso, existe algum membro do corpo que é mais importante do que o outro? Por acaso, o cotovelo pode virar para o pulso e dizer, cotovelo, pulso, eu sou mais importante que você? Ou o pulso virar para o pescoço e falar, pescoço, sou mais importante que você? Não são todos os membros tão importantes igual, com uma única função? Assim, é vocês, são vocês. Vocês são um único corpo, que se ajustado cada um no seu lugar, acreditando que eu sou o cabeça de todas as coisas, vocês vão estar tudo no mesmo nível, ninguém, dedinho, mindinho não é mais importante que dedão, cotovelo não é mais importante que joelho, e aí o corpo vai funcionar bem, porque imagina o nosso corpo, eu aqui, e esse ombro de repente querendo desobedecer, tá ligado? Agora imagina um corpo todo, cada um querendo fazer um bagulho. Vai parecer um corpo de biruta, né, velho? Tendo uma convulsão. E a mesma coisa está na Bíblia, ela é escrita. Então você fala, caraca, nós somos um corpo, cara. É uma unidade de pessoas. Então quando eu entendo isso e olho para a minha pessoa, para o meu próximo, e aí vem o ensinamento mais pesado, mais simples de todo, né? Jesus simplificou todas as páginas da Bíblia num único ensinamento. Ele diz, amar o próximo como a ti mesmo. Olha o exercício que é, porque se eu só posso amar alguém como a mim mesmo, se eu amar a mim mesmo. Então, esse exercício me convida a primeiro me amar a mim mesmo. Então, eu passo a me valorizar, a ver os meus valores, para amar o próximo. E aí começam os versículos. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. É conhecermos a verdade nos libertará. É tudo sobre você ser livre. E livre de quem? De tudo, inclusive dos seus pensamentos. Entendeu? Então, a minha busca por liberdade só foi saciada nas escrituras, nesse conhecimento. Não, eu continuo buscando, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa aí para me mandar, estou aqui aberto, mas a minha busca por liberdade foi saciada num conhecimento que resistiu o teste do tempo. Porque, cara, pensa comigo, uma parada que passa, assim, 2.000 anos, continua sendo anunciada, falada. Entendeu? Um conhecimento que você vai em qualquer lugar do mundo e você tem aquele livro naquela língua. Cara, se não foi Deus que tramou isso, quem foi, entendeu? Você acha que tem um homem que consegue pegar 63 autores diferentes, colocar num único livro e transformar ele no livro mais vendido do mundo? Foi através da impressão da Bíblia, a necessidade de imprimir a Bíblia em Genebra, através do calvinismo, que nasceu o livro impresso. Então, toda a educação para massa é uma conquista porque começa na Bíblia, porque ela foi impressa para ser, ela foi a primeira coisa a ser impressa para ser acessível a todos os povos. Quando você analisa a história da sociedade como um todo, o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo infinitamente melhor do mundo de 20 anos atrás, de 200 anos atrás, nem se compara. 200 anos atrás é uma barbárie infinita. Esse mundo, esse decorrer desse storytelling, da narrativa do mundo, ele é um decorrer de um storytelling em cima da Bíblia. E foi isso, foi esse tipo de coisa que me trouxe. Então, a minha fé não é uma fé baseada numa religião. Eu costumo dizer que eu não tenho religião. Religião é a tentativa desesperada do homem de se religar a Deus. Eu desenvolvi um relacionamento com Deus através da palavra dele, entendeu? E é um relacionamento íntimo que eu nem faço muita questão de expor. Quem me conhece aí vê que 15 anos, 10 anos, eu nunca fiquei falando muito sobre isso. Estou sentindo de falar mais agora, porque eu vejo que as pessoas estão necessitadas de uma direção sincera. E aí, eu fiz uma pergunta um dia, nesses tempos com Deus, assim, falei, mas, Senhor, me diz uma coisa aqui. Eu não tinha conhecimento do mal, e também não tinha conhecimento do bem, porque o fruto não era comer o fruto do conhecimento do mal. E aí passou a enxergar, a ter um pensamento dual dentro de si mesmo. Essa dualidade de luz e sombras que a gente tem dentro de si mesmo, né? Aquela história, todo mundo tem um lobo mau e um lobo bom dentro. Qual vai ser mais forte? Aquele que você mais alimentar? Isso começa quando você come esse fruto, quando o homem come esse fruto que tinha conhecimento, de uma árvore que Deus fez uma única só. E aí, quando o homem come desse fruto, ele tem conhecimento do bem e do mal. Ele passa a viver como a gente vive hoje, né? Quantas vezes eu quero... O apóstolo Paulo disse isso muito claro. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço para quem eu gosto. Calma aí. Se eu estou fazendo isso, tem alguma força agindo em mim contra o meu próprio desejo. Porque se eu estou fazendo o que eu não quero e o que eu não quero, eu faço. Entendeu? Eu não quero chatear quem eu amo. E chateio. E aí eu quero fazer o bem para quem eu quero fazer e não consigo fazer. Que história é essa? É esse conhecimento que está dentro da gente, do bem e do mal, essa guerra, né, que levou a humanidade para frente. E aí eu perguntei, falei, Senhor, o que a gente era antes de comer dessa árvore, então? Se a gente não era nem bem nem mal, porque tanto o bem como o mal são forças que podem te escravizar. Tem gente que é escravizada pelo mal e gente que é escravizada pelo bem. Ah, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. Quantas pessoas você conhece que abre ONG para ajudar cachorro? A pessoa morre, vira uma doença aquilo. 500 cachorros não conseguem mais alimentar, os cachorros começam a comer um outro. Eu tenho que fazer o bem. A culpa de eu tenho que fazer o bem. Você já percebeu que é uma culpa? Você se sente culpado de não fazer um trabalho, você se sente culpado de não fazer um trabalho social, se sente culpado de não ter ajudado, a culpa de não fazer o bem. E a culpa quando faz o mal, entendeu? Então é uma escravidão, tanto para o bem como para o mal. E aí eu descobri isso, na minha jornada em busca da liberdade, eu descobri que, eu perguntei, Deus, Jesus, me diz o que, que nós éramos então, antes dessa bendita, dessa maledeta, desse fruto aí. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar na vida eterna é dar um sacode nos dois. Adão e Eva, velho, eu vou direto neles. Pô, velho, muito mais fácil não comer, velho. Tava tudo pronto, queimatizado, era só fluir e ser feliz. O que, que nós era? E aí, cara, veio uma resposta no meu coração: vocês eram livres. Entendeu? Livres. A essência do ser humano é a liberdade. Por isso que todo o nosso corpo, nosso sistema, clama por liberdade. Nosso corpo inteiro, tudo que a gente faz, o que a gente quer no final das contas é a liberdade.
Quero atrapalhar com uma coisa, o Guilherme estava falando, amar ao próximo como a ti mesmo, e aí na hora eu falei, eu vou me segurar, porque não tem nada a ver com o clima do momento, mas é uma puta big idea, não é não? De Deus poderia ser.
Mano, é uma big idea sensacional. Não, eu peguei um vídeo que eu fiz lá, uma analogia de lançamento com a história de Jesus, vocês chegaram a ver esse vídeo?
Não.
Explodiu no meu Instagram. O maior lançamento de todos os tempos. Aí eu mostro que todo
futuro
foi feito lá atrás, entendeu? Tipo, Isaías, que antecipou 700 anos, fez a antecipação de Jesus. Olha, vai vir, hein? Salvador tá...
Vai vir aí, ó.
Entendeu? Antecipação de 700 anos. Aí os caras estão antecipando há uma semana e falam, ah, tá meio frio. Minha lente não tá quente. E nem porque esperou 700 anos Jesus... O pai morreu, contou pro filho, que contou pro neto, que contou pro neto do neto, do neto. O neto chegou 700 anos depois lá, na expectativa, esperando Jesus vir. E aí, o cara aqui faz uma semana de antecipação e fala, olha, tava desengajado, hein? Tava muito engajado a minha base. Onde foi que eu vou parar com esse negócio? Acho que eu tenho que trocar de produto.
Posso fazer minha última pergunta de profissão?
Pode.
De como é que ele preenche o...
Pode.
Guilherme, quando você está... A gente, no mercado que não tem faculdade. Quando você está no hotel, vai fazer check-in. Você vai preencher a sua profissão, o que, que você coloca?
Meu Deus do céu. eu coloco empreendedor, velho.
É honesto. É honesto, porque é real.
É, eu coloco empreendedor. Aí
quando Eu escrevo jornalista e não faz o menor sentido.
Eu coloco análise de sistemas até hoje.
Antes eu colocava produtor. Sempre colocava produtor. Porque, na verdade, eu sou só um produtor. Porque eu continuo produzindo, entendeu? Tudo é produzir. Então, assim, a minha visão é de produção. Então, só mudou um pouco o jogo, mas, assim, é produção. Mas hoje eu coloco empreendedor. E quando eu estou com muito ânimo para escrever, que é uma coisa que eu nunca gostei muito, porque eu escrevo muito forte e machuca a minha mão. Eu aperto muito, sabe, a caneta na escola, eu até rasgava a folha e deixava, não escrevia. Aí quando eu estou muito animado, assim, empolgado, eu escrevo empreendedor digital.
Muito bom. Muito bom. Meu irmão, se eu soubesse que no final do ano passado, aquele encontro do Gênesis era a última vez que eu ia te ver em um ano, eu tinha te dado um abraço mais forte, tá?
Pô, então, passou um ano, velho.
É, pois é, cara. Então, assim, quero deixar nosso muito obrigado pelo seu carinho, por nos atender, de compartilhar, de abrir o seu coração, né, para poder contar a sua história para as pessoas, e mais do que isso, deixar a reflexão em todos os âmbitos da vida das pessoas. É, quando eu e a Gabi, a gente começou isso aqui, a gente queria isso, né, trazer gente que a gente admira, que a gente gosta, e pedir para elas abrirem o coração e contar as histórias delas para a gente, e foi isso que você fez. Eu te agradeço enormemente, de coração, cara.
Obrigada por ter doado esse tempo para a gente, e adorei te conhecer. Prazer ter você aqui com a gente.
Gente, obrigado demais. É um prazer para mim. Sempre vai ser um prazer. Conta comigo aí, Abraão. Conta comigo, mano. Se você precisar... Cara, quando eu falo conta comigo, é conta comigo, velho. Agora a gente tá aqui longe, mas eu vou estar indo pro Brasil direto. Só não fui esse ano algumas vezes por causa dessa pandemia aí.
É. Mas vai passar, cara. Vai passar. Vai passar e a gente vai se ver, né?
E aí, se precisar de alguém aí para reorganizar esses ímãs de geladeira aí, velho, você conta comigo.
Pessoa que tem... Opa! A Brahma Editora aqui, hoje eu dei paz pra vocês o programa inteiro, pra voltar nesse final pra dizer que o Anguiari tava zoando os ímãs de geladeira que a gente tem, que estavam no fundo da nossa gravação. Se você quiser ver a nossa geladeira e os ímãs mal postos dela, você vai no meu Instagram, no Instagram da Gabi, que você vai ver. No mais, a gente se vê de novo semana que vem. Aquele abraço! Esse podcast é gravado por Gabi Salles e Alexandre Abramo e editado por este que vos fala, que hoje não tem absolutamente nada para poder falar aqui. Tá tarde, eu tô com sono e eu vou dormir. Tchau.